Estamos para mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos.
Vamos aos títulos. Tragédia no lar de Val da Pinta, cartaz. Uma senhora perdeu a vida ao afogar-se num tanque. Por Tomar, PSD envia abraço de solidariedade e reconhecimento a Luís Boa Vida. José Delgado na linha da frente para ser o candidato. Está apresentada a lista do PS à Assembleia. Presidente do União do Tomar também está neste grupo. Bacelos voltou a ser ameaçado por um incêndio. Bombeiros e populares evitaram que o fogo chegasse às casas.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até ao meio da manhã e em especial no litoral, vento fraco superando moderado a forte nas terras altas do centro e sul e também no litoral. Quanto a temperaturas máximas, 23 graus para o Porto, Guarda e Leiria, 25 para Coimbra e Lisboa, 28 para Santarém, 29 para Castelo Branco, Tomar e Évora e 30 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora com 87 anos de idade perdeu a vida na manhã desta segunda-feira depois de ter caído para um tanque onde se afogou. Esta trágica ocorrência aconteceu num lar situado na localidade de Val da Pinta, concelho do Cartacho. Os bombeiros ainda tentaram reanimar a senhora, mas infelizmente não foi possível inverter o grave quadro clínico apresentado na altura. Importa agora encontrar explicações para esta situação, sendo que as autoridades estiveram no local a recolher eventuais indícios nesta altura. Todos os cenários estão em aberto. A trágica indicação foi avançada na ERTS. A madrugada do último sábado ficou marcada por uma violenta colisão entre um automóvel e um veículo de reboque em plena cidade de Abrantes, na estrada para o Rocio, ao sul do Tejo, nas imediações do Lagar do Azeite. A vítima mortal foi João Pires, de 31 anos, que faleceu carbonizado na sequência do incêndio que deflagrou após o embate entre as viaturas. João Pires era sargento do Exército e estava colocado no campo militar de Santa Maria Margarida, em Constância. O funeral decorreu nesta segunda-feira no cemitério de Santa Catarina, em Abrantes.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Três incêndios num curto espaço de quatro dias estão a provocar muito receio entre a população residente na zona dos Bacelos, na área urbana de Tomar. Depois de, na quinta-feira, terem aparecido dois focos, separados por apenas 300 metros e quase em simultâneo, registo para novo fogo na tarde deste domingo, ocorrência que voltou a colocar em perigo as habitações que estão na envolvência. A matéria seca ali existente causa descontentamento entre os cidadãos que começaram a estar à espera deste tipo de situações. Importa destacar novamente o papel dos bombeiros e ainda dos populares, sem esquecer o meio aéreo, fundamentais para evitar males maiores. Felizmente, não ardeu qualquer habitação. Mais uma vez, há fortes indícios de mão criminosa. Perto de 50 bombeiros estiveram ao combate. A indicação é avançada pelo Correio da Manhã, mas ainda não teve confirmação oficial. O condutor do automóvel, que terá estado na origem do acidente que envolveu quatro viaturas em Corus, na manhã de sábado, estará em fuga. O indivíduo estaria ao volante de um veículo que apareceu fora de mão, o que levou a uma série de colisões, das quais resultaram 7 feridos, um dos quais em estado grave e que necessitou de evacuação por helicóptero, avançou a ERTS em primeira mão. Ou seja, quem terá estado na origem deste violento embate não sofreu qualquer ferimento e colocou-se em fuga, como avançam algumas testemunhas citadas pelo CM. Uma colisão frontal entre dois automóveis resultou num ferido grave evacuado de helicóptero para o Hospital de São José. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 110, na Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, por volta das 8 da manhã desta segunda-feira. Para além do ferido grave, registro ainda para outro envolvido, neste caso num estado considerado como ligeiro, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política Conselhia do Tomar, do Partido Social Democrata, manifesta uma grande tristeza com o estado de saúde de Luís Boavida, ex-candidato do PSD à autarquia nabantina, nas eleições de outubro próximo. O mesmo texto refere que tudo indicava, após a alta hospitalar, que o estado de saúde de Luís Boavida se encontrava estável, tendo mesmo voltado ao ativo com grande determinação, perseverança e força, sublinham os sociais-democratas, que lamentam então que o diagnóstico revelado ao ex-candidato lhe tenha pregado uma partida, não podendo assim garantir que no futuro próximo reunisse as condições necessárias para um desafio desta natureza, entenda-se concorrer às eleições autárquicas. No comunicado, o PSD de Tomar deseja e faz votos que tudo não passe de um susto e que em breve consiga recuperar deste problema de saúde, enviando um abraço de solidariedade e reconhecimento a Luís Boavida, agradecendo tudo o que o mesmo fez em prol do partido e do Conselho, desejando as suas rápidas melhoras, refere desta forma a Comissão Política do PSD de Tomar. Entretanto, no que ao sucessor de Luís Boavida diz respeito, a ERT sabe que o nome já está escolhido, mas ainda faltam acertar alguns detalhes para que possa ser divulgado publicamente. Nesta altura, por aquilo que a nossa redação apurou, o nome de José Delgado, que era o segundo da lista, aparece como o melhor colocado. João Simões e José Pedro Vasconcelos, dos Independentes, fazem parte da lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Tomar, precisamente na quarta e quinta posições. Está assim confirmado que o apoio dos IPT à candidatura do PS envolve a colocação de membros do Movimento de Cidadãos, como aliás já tinha ficado patente na Constituição para a Câmara. José Pereira, atual presidente da Assembleia, é novamente o cabeça de lista, seguindo-se Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do PS. Desta lista, registro para a presença de Abel Bento, presidente da União do Tomar, no 18º lugar. O Partido Socialista, numa nota de imprensa enviada para a Hertz, classifica esta lista como um grupo de pessoas credíveis e com provas dadas, mas simultaneamente com muita juventude, destacou assim a Conselhia. Eis os 10 primeiros: José Pereira, Hugo Costa, Maria de Fátima Duarte, João Simões, José Pedro Vasconcelos, Susana Faria, Vasco Marques, Nuno Ferreira, Silvia da Silva e António Costa Marques.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os deputados Carlos Matias e Paulino Ascensão, eleitos do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, dirigiram um conjunto de questões ao Ministério da Economia no sentido de perceberem o que poderá o Governo fazer no processo relativo à Prado Carton, que, recorde-se, entrou em processo de insolvência, colocando em risco o futuro de cerca de 70 trabalhadores. Os bloquistas dão conta da posição dos trabalhadores, que referem a eventual ocorrência de negócios questionáveis e opções gestionárias duvidosas. Recordam, por exemplo, as exageradas regalias atribuídas a quadros, injustas perante os baixos salários impostos aos trabalhadores da produção e incompatíveis com as dificuldades da empresa. Quanto às questões propriamente ditas, o Bloco quer saber se o Governo está a par da declaração de insolvência da Prado Carton e das graves e múltiplas consequências que daí estão a advir. Se considera que esta empresa é pouco relevante no quadro da economia da região, se vai intervir para ajudar a recuperar esta empresa e de que forma. A propósito, importa recordar as palavras do sindicalista José Fonseca, também ele funcionário da Prado Carton, que recordou todo este processo.
Viemos de um ano de layoff. Se no final de dezembro, princípio de janeiro, chegassem para nós e nos dessem a notícia, nós estávamos preparados. Agora não, porque entretanto saímos de layoff, entrámos em pé e houve uma reestruturação. Houve 26 colegas nossos que foram embora. E depois começámos a trabalhar a três turnos e começámos a funcionar, começámos a ter encomendas, voltámos a ter encomendas, começámos a ter qualidade, não tínhamos reclamações, e basta frisar que neste mês de junho fechámos o mês com um volume de encomendas acima de 1 milhão de euros de faturação. Portanto, nada dava a entender isto.
Então, como é que se explica os trabalhadores diariamente na Prado Carton? Havia diálogo, pelo menos da parte da administração, de que efetivamente algo do género pudesse acontecer, mesmo então com essa liquidez que falou agora?
Não. A ideia era que havia encomendas, havia interesse. Aliás, o único problema que nós tivemos neste ano, nos últimos 3, 4 meses, era às vezes falta de matéria-prima. quando tínhamos problemas de encomendas. Passava em mensagem que não havia devoluções, portanto não havia reclamações, estava tudo muito bom até o dia 28, em que eu, como delegado sindical, fui chamado à tarde para me darem a notícia. Foi uma marretada muito grande, uma coisa muito...
Há bastantes pessoas a necessitar de ajuda psicológica para recuperar de uma semana muito complicada e que resultou do incêndio que afetou o Conselho de Mação. O alerta foi deixado em declarações à ERTS pelo vereador Vasco Marques, que nesta altura ainda não é capaz de avaliar a extensão de um drama que provocou a perda de um trabalho, de uma vida e de habitações para muitas pessoas e que ainda obrigou outras a lutar por essa mesma vida. O levantamento, esse, está a ser feito desde a última sexta-feira, sendo que nesta terça haverá registro para a presença em cada uma das de freguesia afetadas, como Cardigos, Carvoeiro, Envendos e Mação, Pinhascoso e Abobreira, de técnicos do Ministério da Agricultura, no sentido de reunirem elementos das pessoas que foram afetadas com o fogo, tal como nos adiantou Vasco Marques.
Sim, o levantamento de todos os danos materiais e imateriais iniciou-se logo na sexta-feira. Temos equipas de técnicas da ação social, também temos da parte de engenharia, da parte, por causa das estruturas, das habitações. Iniciaram o trabalho na sexta, o trabalho está praticamente concluído nesta primeira fase, que depois seguir-se-á outra fase, onde, em alguns casos, aqueles que assim justificam, o trabalho será mais aprofundado. Relativamente à primeira fase, dá-nos para entender quais o tipo de carências que as populações apresentam, sejam elas na parte psicológica, sejam elas na parte material, a nível das suas habitações ou até mesmo da parte da alimentação. Os trabalhos irão terminar muito brevemente. Sendo que aproveito para informar também o Ministério da Agricultura, a partir de amanhã, e julgo que até o final desta semana em curso, vai ter nas sete das juntas de freguesia, das quatro freguesias mais afetadas, técnicos que irão tomar nota e irão receber as pessoas para que elas lhes comuniquem os danos que o incêndio causou a cada uma dessas famílias.
Dentro desse levantamento que tem sido feito, um trabalho muito difícil, acredito eu, tem revelado situações que até ultrapassam aquilo que, neste caso, a Câmara Municipal estava à espera sobre os estragos provocados pelo incêndio no concelho. Ultrapassam essas expectativas ou não?
Tendo em conta que estamos a falar de pessoas que viveram um drama, é muito difícil para nós quantificar a extensão do drama. Tem que ser as psicólogas, tem que ser com o tempo, tem que ser um trabalho que não pode ser de um momento para o outro. Conseguimos identificar os casos, são alguns, são bastantes, mas para o drama que foi vivido, se calhar não nos está a surpreender, porque as pessoas, muitas delas, perderam uma vida de trabalho, perderam algumas a casa, ou tiveram até a sua própria vida em risco durante algum tempo. Os casos estão identificados, a extensão, a dimensão do drama, do problema da parte psicológica, só o tempo nos poderá dar essa resposta. Porque neste momento, assim, está quente e com aquela visita que estamos a fazer, que é uma visita nesta fase um pouco mais rápida, apenas podemos registar as situações. Não conseguimos ainda quantificar e saber qual será o quanto as pessoas terão ficado afetadas por aqueles momentos difíceis que viveram na passada.
Importa louvar o auxílio que tem chegado a Mação durante os últimos dias, não só ao nível de bens alimentares, como também de vestuário. Até da Suíça chegou ajuda, atos que muito têm sensibilizado a população e, claro, os seus eleitos. Vasco Marques fez questão de agradecer todo este apoio, mas nesta fase alertou, esse auxílio já é suficiente para as necessidades.
Depois do levantamento que temos vindo a efetuar desde a passada sexta-feira, verificamos que a quantidade de donativos que temos recebido está a superar a nossa expectativa, tem sido impressionante. O volume de apoios que temos recebido de todo o país, aqui da região, sobretudo do Médio Tejo e de pessoas à nossa volta, também já recebemos inclusive apoios que vieram da Suíça, vieram pessoas da Suíça, uma viatura no sábado, uma viatura bastante carregada, com muito material que veio da Suíça, agradecer também a esses amigos lá na Suíça, e aproveito esta oportunidade para referir que julgamos que o material que recebemos está de acordo com as necessidades, neste momento já sendo suficiente para as necessidades detectadas, pelo que não será necessário que continuem com esta onda de apoio, que muito agradecemos, mas entendemos que a nível de roupa, a nível de bens de alimentação, as quantidades que já temos em armazém serão suficientes para dar resposta às necessidades encontradas no terreno.
Rádio Air, informação.
Vila Nova da Barquinha inaugurou neste sábado a rotunda situada junto ao Intermarché, assinalando assim os 10 anos de germinação com o município italiano de Madona. A cerimónia oficial decorreu na sede da Associação Cultural e Recreativa do Cardal, onde estiveram presentes também entidades ligadas à representação de Itália. Destaque para a intervenção do presidente do município barquinhense, Fernando Freire, que destacou o processo de germinação como um exemplo de inclusão e tolerância.
Estes espaços consistentes, intensivos, de partilha de famílias, de culturas, numa Europa que se quer inclusiva, solidária e tolerante, é um bom exemplo daquilo que está a acontecer hoje com este processo de germinações. É este espírito de tolerância, esta partilha entre famílias, entre amigos, que faz nascer todas as associações, como pessoas coletivas que são, também têm um processo de crescimento. 5 anos, 10 anos, 15 anos, e vamos tornando quase adultos. Com um DC estamos já numa fase já robusta, muito mais avançada, e com Madona vamos a caminhar com passos firmes, sustentáveis e determinados. Isto também é possível essencialmente devido às pessoas, ao Miguel Pombeiro, ao Emanuel e a muitos outros que conseguiram fazer deste processo um processo de alianças e um processo de partilha. E também com o Jean, que está ali de França, de IC, com o Cláudio, que também está por aí, tantos outros. Não gostaria de estar a nomear nomes por ir me esquecer de alguém, mas dizer que, de facto, isto é possível porque as pessoas procuram uma sociedade mais justa e mais humana. E vocês são um bom exemplo disso. Aliás, as relações que se estabelecem entre as várias cidades é, na filosofia de Jean Monnet e de outros, a filosofia de uma Europa inclusiva, mais humana e mais solidária.
Começou nesta sexta-feira mais uma edição da Festa da Cerveja, a organização da União do Tomar, que segue para a 30ª edição e que está a decorrer nas imediações do Estádio Municipal. Como é tradição, a abertura do evento contou com diversos convidados que se juntaram para o primeiro brinde da festa. A Hertz falou com Abel Bento, presidente da União do Tomar, que perspectivou esta edição à nossa reportagem. Abel Bento, 30ª edição da Festa da Cerveja, um número histórico, esta iniciativa, tem algo de especial tendo em conta este número redondo?
Vamos lá ver, é sempre uma data importante, não é? Portanto, quando um evento faz 30 edições, 30 anos de edição, portanto, não deixa de ser sempre uma data com significado, mas não deixa de ser mais uma. Basicamente o que tentamos sempre melhorar alguma coisa, mas isso está dadas as condições, também não é fácil, o espaço é relativamente pequeno, portanto estamos sempre muito limitados. Este ano tentamos compor um pouco melhor o recinto com outras pessoas, com também outros vendedores ambulantes, outras pessoas também, para que houvesse também outros motivos de interesse. Temos algumas coisas novas, portanto eu acho que o recinto está bom, está bonito, portanto acho que é um lugar muito apelativo aqui junto ao Rio. Esperemos que o São Pedro nos ajude, que não deixe muito vento à noite, que tem sido a dificuldade. Portanto, eu acho que vai correr tudo bem, acho que os unionistas vão estar connosco.
E que motivos de interesse, então, vão ser esses?
Este ano tentámos optar por um cartaz com mais qualidade, mais diversificado também, com, enfim, vários tipos de música para todos os gostos, vamos dizendo assim. Esperemos que o público que adira, e porque é a forma depois também de nos demonstrar que todo o nosso esforço valeu a pena.
Ao nível das canecas, alguma surpresa?
A caneca este ano optámos por fazer uma caneca que nunca tinha sido feita, pelo menos na cor, portanto um modelo é um modelo que já que repetimos, no modelo alterámos a cor, a configuração. Este ano fizemos uma canequinha amarela, muito bonita, portanto acho que nesse aspecto, acho que como vocês devem compreender, com 30 edições e 30 canecas diferentes, já há muita dificuldade em arranjar novos modelos, mas temos, enfim, tido alguma criatividade e temos conseguido levar a coisa lá ao nosso moinho, como se chama dizer, portanto acho que a coisa está a correr bem.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Sofia Moraes, jornalista tomarense e atleta da patinagem, ex-atleta da patinagem do Sporting Clube de Tomar, faleceu nesta segunda-feira, vítima de doença oncológica. Chegou à TSF em novembro de 1996. Foi repórter, editora e produtora. Entre outras áreas, acompanhou de forma mais próxima a saúde e justiça, com reportagens, investigação e espaços especializados. Tinha 46 anos. As cerimónias fúnebres têm lugar nesta terça-feira, pelas 16 horas, em Tomar. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.